Vamos dar início então à nossa reunião. Vamos começar pelo ponto 2, na medida que esta matéria ainda tem que seguir para a Comissão de Ambiente, começa às 10, que é a apreciação e votação do parecer na Generalidade sobre o projeto de lei número 771. Procede à 8ª alteração da lei número 25 de 2006, visando um regime sancionatório mais equitativo nas situações de incumprimento do pagamento da taxa de portagens em infraestruturas rodoviárias. Tem a palavra a senhora deputada relatora, deputada Carina de Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. O relatório foi feito incidindo sobre a proposta do Partido Socialista. Eu queria só chamar aqui a atenção, ou pelo menos referir, que deram entrada várias iniciativas, todas conexas com esta matéria, do PSD-CDS, do Bloco de Esquerda, dos Verdes e do PCP. E, portanto, foi pedido apenas que fizesse o relatório sobre a iniciativa do Partido Socialista, e assim o fiz, mas faço referência aqui a que deram entrada nesta Assembleia iniciativas legislativas exatamente no mesmo sentido. Este parecer ainda por cima vai para a primeira comissão, portanto, eu não sei de que forma é que depois os outros relatórios entrarão, mas parece-me que há aqui alguma coisa que depois do ponto de vista do processo legislativo possa não ficar completo e acho que vale a pena referir isso. A iniciativa do Partido Socialista, bem como todas as outras, justifica-se na apresentação do valor excessivo e desproporcional das coimas aplicadas à portagem quando comparadas com o valor da taxa em si. E neste sentido, o projeto de lei pretende moderar e equilibrar o quadro sancionatório atual, tornando-o mais equitativo, na opinião do Partido Socialista, sem prejuízo da eficácia inerente a todo o sistema de cobrança em vigor. Propõe para o efeito a alteração do limite mínimo e máximo das coimas a aplicar, sendo que o valor mínimo corresponde ao dobro do valor da respectiva taxa de portagem, nunca inferior a 10 euros, e o máximo ao quíntuplo dessa mesma taxa. As custas processuais devidas e determinar para todo este processo não podem também exceder o valor da coima aplicada, ou seja, há tetos e plafons, digamos assim, àquilo que é o processo de contraordenação por incumprimento de taxa de portagem. Por outro lado, alarga também para 30 dias a primeira notificação ao infrator. O projeto de lei prevê ainda que estas alterações possam ter limites, quer nas coimas, quer nas custas consideradas nos processos de contraordenação instaurados antes da entrada em vigor desta lei e que não tenham transitado em julgado. Esta iniciativa está, portanto, em análise na primeira comissão e todas as outras penso que se lhe seguirão também para a mesma comissão. A minha opinião não é aqui considerada, atendendo que a discussão será feita amanhã em plenário, e em termos de conclusões, penso que todo este projeto de lei está em condições, respeita e reúne todos os requisitos constitucionais e regimentais e deverá ser então enviado para a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que solicitou a apreciação conjunta deste diploma. Em anexo, a nota técnica, e não tenho mais nada a acrescentar sobre este parecer.
Vamos votar então. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Está em condições então de subir para a Comissão do Ambiente, vou assinar. Ah, é para a primeira comissão. Está resolvido. Vamos também fazer a votação da ata e seguimos logo para o terceiro ponto. A votação da ata número 244, relativa à reunião de 25 de fevereiro de 2015. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Vamos passar então ao ponto 3 da ordem de trabalhos, a apreciação e votação de parecer na Generalidade sobre a proposta de lei número 287, que aprova o regime jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros. É relator o Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, do Partido Socialista, que tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que o relatório é sucinto e objetivo e, usando uma expressão que o deputado Nuno Matias gosta de usar, não tanto cá hoje, acho que é clean do ponto de vista de matéria controversa na parte que nós deliberamos e naturalmente que eu não me eximi de dar a minha opinião, mas acho que não é a matéria aqui para o debate, da parte que é objetiva, é uma descrição muito factual daquilo que está em cima da mesa na proposta do Governo e naturalmente que, incluindo tudo aquilo que é necessário, obedecendo à lei formular, que está em condições para ser debatido logo à tarde no plenário da Assembleia.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Paulo Figueiredo, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da nossa parte,
cumprimentar o deputado relator e dizer que não temos nenhuma objeção de fundo sobre esta proposta de relatório. Temos só uma sugestão para o deputado Rui Paulo Figueiredo, tem a ver com o ponto 2, o ponto 2 na página 4, em que se refere que estamos perante uma matéria, é o segundo parágrafo do ponto 2, e onde, na segunda linha, onde se lê desatualizados, eu sugeria que se pusesse antigos. Antigos, porque há... Em alguns casos antigos, peço desculpa, porque há normas muito recentes. Há normas muito recentes e há outras muito antigas, uns casos atualizados, outros não, mas em alguns casos antigos. Eu sugeria, e quanto ao resto, há acordo com a proposta, claro.
O relator acabou de comunicar a sua anuência. Há mais alguém que quer intervir? Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Era para cumprimentar o relator sobre esta proposta de relatório. Penso que estamos um bocado condicionados pela discussão deste relatório, porque temos um debate sobre esta matéria à tarde e, portanto, penso que todos os argumentos que vão ser usados são preferencialmente usados logo à tarde, portanto não faz muito sentido estarmos aqui a debater o relatório, sendo que há apenas aqui uma pequena nota que eu acho que o deputado Rui Paulo Figueiredo, quando fala aqui nos transportes de passageiros flexíveis, acho que além das questões europeias também não ficava se calhar mal. Há exemplos em Portugal já deste tipo de serviço e que com casos de sucesso, como o caso de Mação e outros. Não estou a dizer que é uma sugestão para incluir no relatório, mas acho que quando temos coisas positivas, já exemplos práticos, podíamos incluí-los no relatório, porque acho que é de realçar estes aspectos positivos. Depois, como é óbvio, faz um conjunto de considerações na sua opinião, basicamente são um resumo do parecer da Metana de Lisboa, que, como é óbvio, como é na parte da sua opinião, nós discordamos de algumas coisas que diz, mas, como é natural, está na sua opinião, respeitamos esta questão. E era só, Sr. Presidente, muito obrigado.
Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Já está despachado. Vamos passar ao ponto 4, apreciação e votação na especialidade da proposta de lei número 275, que aprova o novo Estatuto das Estradas de Rede Rodoviária Nacional. Tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Correia, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, meramente para anunciar que o PS se irá abster neste processo de especialidade, em todas as propostas, em todo o articulado da proposta de lei, bem como nas propostas de alteração do PSD e CDS, e sumariamente dizer as razões pelas quais nós defendemos a abstenção, como já o tínhamos feito, aliás, na votação na generalidade. Portanto, este projeto, as principais incidências desta proposta de lei recaem, no nosso entender, em três áreas. A primeira é a proteção do uso privativo do domínio público das infraestruturas rodoviárias. Um segundo, que se prende com a proteção das estradas da rede rodoviária e a proteção das atividades que têm a ver com a manutenção e conservação dessas infraestruturas. O mérito desta proposta de lei reunir os normativos dispersos e bastante desatualizados, e sobretudo porque dizem respeito a um período em que o país não tinha a rede de estradas que, após o 25 de Abril, conseguiu construir e que marca uma grande diferença entre o agora e o antes, na altura em que esta legislação foi toda ela desenhada e aprovada. E uma terceira incidência também tem a ver com a regulação e regular a articulação entre os agentes públicos que intervêm no domínio das infraestruturas rodoviárias, nomeadamente, ou melhor, as Estradas de Portugal, o Instituto do IMT e também os municípios. Contudo, indo também ao encontro do parecer da Associação Nacional de Municípios há dois pontos de conflito que não estão devidamente acautelados na proposta de lei, nem nas propostas de alteração da maioria, que tem a ver com o seguinte: o regime jurídico da urbanização e edificação atribui aos municípios a competência do licenciamento de edificação, de edificações e vedações. Esta proposta de lei prevê a obrigatoriedade da autorização pela administração rodoviária para efeitos de edificação ou implementação das vedações. No nosso entender, os municípios não podem ficar prejudicados, e isso significa que, no nosso entender, esta proposta de lei não acautela que os municípios não fiquem prejudicados na sua capacidade legal de licenciamento. Portanto, julgo aqui um conflito que é reclamado pela Associação Nacional de Municípios e que não está corrigido nem acautelado. Um segundo conflito tem a ver com a Lei 75 de 2013, onde o Governo, nessa lei, define os mecanismos de centralização para as autarquias de algumas áreas. A intenção do Governo em recorrer aos contratos interadministrativos para transferir a gestão e conservação de troços das estradas também não está aqui devidamente clarificado nem acautelado, nem, e muito menos, os meios técnicos e financeiros que são necessários para proceder a essas transferências para os municípios através dos contratos interadministrativos. Portanto, esta proposta de lei, no nosso entender, tem o mérito que enunciei inicialmente. Todavia, tinha a obrigação de ir mais longe, cautelando os interesses dos municípios, que são os interesses dos cidadãos, dos utilizadores dessas infraestruturas rodoviárias, e, infelizmente, não estão aqui devidamente garantidos nem acautelados, e, por essa razão, o Partido Socialista irá abster-se. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Por parte do PCP, nós também assumiremos nesta votação uma posição e um sentido de voto global e conjunto. Isto é, não global, mas tratando de uma forma consentânea nos vários pontos e nos vários artigos, uma posição de objeção da nossa parte na sequência e no mesmo sentido que manifestámos no plenário. Nós consideramos que este é um assunto de grande, eu diria, melindre do ponto de vista até institucional e do ponto de vista do funcionamento do Estado e das competências das entidades nesta matéria. Consideramos que, estando o contexto que está colocado hoje em dia de um projeto de fusão com a REFER, atribuindo a uma empresa que é a SA um estatuto de quase ministério, sobrepondo-se em larga medida, em aspectos como os que já foram aqui colocados, a competências próprias da autonomia das autarquias, sobrepondo-se, isto é, uma espécie de direito de veto sobre decisões que, do nosso ponto de vista, não devem ser concedidos ou atribuídas a uma SA com possibilidade no futuro de ser entregue à iniciativa privada, digamos assim, é algo que não faz sentido. Eu, se não me engano, na legislatura décima legislatura, no final do mandato, apareceu aí uma proposta deste teor, e desceu à especialidade e nunca mais foi vista. E bem, porque estávamos a tratar de uma matéria que exigia uma reflexão e um aprofundamento de legislação, nuns casos desatualizada, noutros casos muito antiga de qualquer das formas, e com ramificações muito complexas para diversos tipos de regimes, que têm a ver não apenas com a parte rodoviária específica, mas também com tudo aquilo que são as atividades económicas no ambiente próximo. Sim, senhora, atividades económicas no ambiente próximo. E em relação à questão da publicidade, em relação à questão dos licenciamentos, em relação à questão das competências. E, portanto, aquilo que na altura foi deixado em suspenso e que acabou por caducar, neste caso concreto, Eu quero dizer que parece-me que há aqui alguma tranquilidade e alguma naturalidade a tratar disto que exigia, se calhar, uma melhor ponderação. Fica o alerta. Às vezes há entusiasmos e há otimismos que acabam por esbarrar na realidade. Tem acontecido assim. Fica o alerta em relação às implicações de um processo tão sumário e tão tranquilo relativamente à legislação muito complexa e muito antiga, muito arraigada, com muitas ramificações e remissões, e vamos ver como será a experiência dos próximos anos, especialmente se avançar mesmo, esperamos que não, essa articulação com uma fusão que está aí anunciada, que nós consideramos que é uma plataforma de vendas rápidas para as famosas quick wins que o doutor António Ramalho tinha vindo a falar ultimamente. Fica o nosso alerta, fica a nossa discordância e fica o nosso sentido de voto comum aos vários pontos, no sentido de votar contra esta proposta na especialidade. Muito obrigado.
Pensei que mais alguém quisesse falar antes.
Mas alguém quer intervir antes de falar com a deputada relatora? Não?
Sim, obrigado, Sr. Presidente. Eu percebo, obviamente, o sentido político do voto de cada um dos partidos que falou. Não ficava bem nem a este partido, nem com a minha consciência, se não dissesse algumas das coisas que me parece que não podem ficar sem resposta, porque para já não concordo com elas e depois porque a realidade, precisamente essa tal realidade tão antiga e tão enraigada, vem precisamente ao encontro daquilo que está espelhado nesta proposta de estatutos. Relativamente às questões levantadas pela Associação Nacional de Municípios, o primeiro parecer da Associação Nacional de Municípios vem referir uma série de pressupostos, uns deles infundados e outros que, havendo margem para poderem ser integrados neste Estatuto de Estradas Nacionais, foram feitos. Ou seja, desde a apresentação do primeiro parecer da Associação Nacional de Municípios até ao diploma final, muitas das alterações, se forem vistas com cuidado, muitas das alterações que foram pedidas ou solicitadas para serem vertidas no diploma foram. Obviamente que essas questões de fundo daquilo que o Sr. Deputado do Partido Socialista estava a falar, na questão do licenciamento de edificações e da necessidade da administração rodoviária de dar licença sobre aquilo que são construções e são edificações à beira, junto, na proximidade, na área de influência das suas estradas, mantém-se como vinha do passado e como é assim que tem que ser. Tudo o que são questões de traçado, normalização e implicações com a rede viária nacional, que compete à administração rodoviária nacional ter que licenciar e dar parecer. Infelizmente, aquilo que se tem verificado ao longo de muitas das estradas nacionais é que nem sempre as câmaras são as melhores zeladoras desse mesmo património rodoviário nacional. E nessas duas esferas de influência, eu não quero que o Estado perca nem peso, nem poder, nem a força que tem que ter precisamente para lidar com essas questões, seja do privado, seja do público ao nível municipal. E, portanto, eu acho que este estatuto enquadra precisamente isso, o papel do Estado central, da administração rodoviária central, naquilo que são a gestão, quer da sua dominialidade, quer dos bens que integram, quer da proteção de toda essa estrada envolvente. Aliás, eu, numa opinião pessoal, acho que o Estado devia ser mais garante precisamente disso e não deixar tanto, às vezes, a mecanismos de discricionariedade daquilo que são questões mais municipais, mas isso é uma outra opinião. Portanto, eu acho que isto não prejudica os municípios, pelo contrário, vem dar harmonia, vem harmonizar tudo aquilo que são as gestões, quer dos conflitos, quer ao longo de toda a estrada nacional, de todas as estradas em todo o país, para que essa gestão seja feita igual por igual. Ou seja, não há discricionariedade município a município sobre aquilo que se vai passar numa estrada nacional, e eu acho que é assim que tem que ser no que diz respeito ao zelar pelos interesses do Estado. Quanto aos mecanismos de descentralização de que falava da Lei 75/2013, seja dos troços de gestão de estradas nacionais por municípios ou por transferências de contratos interadministrativos, eu queria recordar que isto vem trazer transparência ou clarificar aquilo que deve ser. porque sabíamos que no passado, muitas das vezes, a descentralização, que é a tal desclassificação de troços de estrada nacional que eram dados à mão dos municípios, eram feitos à la carte e por protocolo, muitas vezes mediante aquilo que fosse uma gestão bilateral entre câmaras municipais e Estado Central. E pelo menos isto fica limpo, regularizado e está espelhado em lei. Como é que isso pode ser feito? Município a município, obviamente terão suas especificidades, mas é enquadrado do ponto de vista legal que ferramentas de gestão é que as autarquias terão à sua disposição para poder fazer a administração desses troços descentralizados de estradas nacionais que integrem o seu território. Há, obviamente, a facilidade da administração rodoviária em ter uma gestão mais próxima ou mais presente em troços muito urbanos, que são perfeitamente urbanos, que estão integrados na rede nacional. E, portanto, eu acho que esses mecanismos têm que ficar clarificados em lei, têm que ficar espelhados nesta lei, porque, independentemente daquilo que aconteça à administração rodoviária, seja através do tal processo de fusão que falava o deputado do Partido Comunista ou não, haverão sempre estradas nacionais. E este estatuto enquadra precisamente isso. Independentemente da administração rodoviária, seja ela pela mão de uma fusão, seja ela pela mão própria das estradas de Portugal, este estatuto tem que existir sempre. Ou seja, enquanto houver estradas nacionais, tem que se saber que bens afetam o seu domínio, quais são as condições de envolvente, que regime sancionatório é aplicado àqueles que interferem precisamente com esse domínio rodoviário e, portanto, parece-me que este estatuto já existia. Ele veio, foi sendo aperfeiçoado, se o deputado Bruno Dias reparar, há pouco falou de, que na 10ª legislatura havia uma proposta que esteve na gaveta. Ela foi melhorada, aperfeiçoada e atualizada. E, certo, portanto, mas é assim, o Estatuto das Estradas Nacionais vem desde o tempo de Dona Maria qualquer coisa. E precisamente por isso é que se mantém toda a sua base e aquilo que há é o acrescento de novas definições e novas realidades com as quais a sociedade evolui e com as quais as estradas nacionais obviamente também se deparam. Todas essas questões do contexto próprio local e dessa evolução tão diária, tão rápida e permanente que todos os dias acontece nas estradas nacionais tem que ficar espelhada de uma forma que não pode ser a discricionariedade nem de uma administração rodoviária nacional, nem de uma administração rodoviária local, nem do município, nem de qualquer privado e, portanto, essas regras são claras, estão perfeitamente definidas neste novo estatuto. E, portanto, eu acho que é precisamente por isso que se sobrepõe a todas as questões políticas de entendimentos sobre como é feita ou por quem é feita a gestão rodoviária, que este estatuto tem que existir para salvaguardar o património do Estado Central. Quando queremos um Estado Central forte, temos que lhe dar mecanismos e temos que lhe dar ferramentas precisamente para que ele possa atuar em conformidade e não fazer coisas mancas ou coxas, discricionárias depois, em função também de questões mais locais. Eu acho que é exatamente isso que estava a faltar ao estatuto e ao reforço daquilo que é uma estrada nacional. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Oliveira. Está inscrito o deputado Helder Amaral. Daria depois a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias. Tem a palavra o Sr. Deputado Vice-Presidente Helder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os colegas e dizer sobre esta matéria. Não vou dizer que me surpreende algumas posições, mas eu lembro-me da discussão na Generalidade. Eu acho que era consensual, mesmo na Comissão, que nós estávamos perante um conjunto muito antigo, vou usar um termo já aqui usado de legislação, muito disperso, e todos achamos bom que se pudesse fazer um agregar de legislação dispersa e transformar num diploma um pouco mais completo, um pouco mais atual, e que deixasse regras claras naquilo que é a relação entre os municípios e o Estado Central, representado por quem entendermos por bem. Eu aqui sou muito mais favorável, até pelas minhas funções de vereador, em não beliscar a esfera única do poder local, que em si mesmo também é poder central, não é um poder estranho aos interesses públicos, também é Estado, e portanto... E por outro lado, também reconhecendo que esta matéria é complexa, que é uma matéria que convém acompanhar e porventura não vamos fazer um trabalho ainda assim perfeito que responda a todos os desafios de matéria tão complexa como esta, mas também me parece errado, e não há nenhuma crítica, peço desculpa se o entenderem como tal, do papel do legislador que diz, bom, como é complexo, eu prefiro não dizer nada, prefiro não fazer nada e deixa ficar para mais tarde. Acho que esta demissão do papel do legislador e de resolver problemas, eu prefiro errar tentando. E, portanto, e foi nesse sentido que agarramos com duas mãos este... Até porque ele tem
algumas coisas bastante positivas. Eu acho que é melhor para os municípios e para o Estado ter um regime claro perante o qual, ou na base do qual, podem exercer a sua liberdade contratual. No caso concreto, podem... Sim, mas está mais claro, está mais simples, está mais... No caso concreto, podem ver o que é que interessa mais ao município e o que é que interessa ao Estado. Parece-me que em zonas de conflito, como é evidente, em zonas de conflito, quem deve licenciar e quem é a competência? É a competência daquele que garantir o objeto e o objetivo principal do que está em causa. Se é uma estrada, o que me interessa é a segurança, a fluidez e a estrada enquanto serviço público. Se isso conflituar com o dever ou o direito de legislar de uma autarquia, paciência, mas a autarquia terá que perceber isso. Agora, o que nós não podemos ter é autarquias a pôr portagens em autoestradas que depois não sabemos se são domínio municipal ou domínio da rede nacional. O que não podemos é ter, sempre que as circunstâncias político-partidárias ou de interesse momentâneo fazem com que uma estrada passe para o domínio municipal para o nacional, que a atividade económica em proximidade, de proximidade, ou o uso privado de espaços públicos sejam feitos à peça, de acordo com o bom senso sempre, com os direitos, com os poderes, quando deve ser cumprindo o preceito constitucional da igualdade, da transparência e da certeza jurídica revertida num diploma que, pelo menos, dá, de forma mais clara que no passado, essa mesma previsibilidade. E, por isso, todas as alterações que apresentamos é no sentido de melhorar, com a consciência que, porventura, poderíamos ir mais longe nos aspectos, recuar noutros. Eu li com atenção o parecer da Associação de Municípios, que não parece assim tão dramático, tem aquilo que eu espero sempre da Associação Nacional de Municípios, que na sua esfera de poderes quer sempre fazer essa afirmação, e eu falo de forma clara, e portanto parece-me que aqui, eu só digo isto porque eu acho que isto é tão enxuto, pode ser tão consensual, que termos da posição desta Comissão, embora a abstenção do Partido Socialista já é em si mesmo, pelo menos um benefício da dúvida, para ser o mais assertivo possível, mas obviamente este é o tipo de legislação que, quanto mais unanimidade tiver, mais facilita o trabalho no terreno de quem tiver que discutir e derimir este tipo de problemas. Reconheço as observações do deputado Bruno Dias sobre a nova entidade, mas aí é uma questão de dificuldade conceptual. Eu confio nos governos, confio até ver, e sempre que não confio também dou nota disso, confio na capacidade dos reguladores e confio na capacidade do legislador e na capacidade das instituições que controlam, de qualquer que seja a instituição, qualquer que seja o modelo de gestão das estradas, possa funcionar dentro da lei e por aquilo que deve ser a administração pública, no maior respeito e no respeito da lei, no primado da lei. Portanto, não me choca, nem vejo nenhum fantasma quanto a isso. Muito obrigado.
Senhor deputado Adler Amaral, tem a palavra o Sr. deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria deixar uma referência à questão da codificação não ser uma questão técnica. Isto é, a Assembleia da República tem em curso já há algum tempo um projeto interessante, pioneiro, de codificação da legislação sem alterar o seu conteúdo. E é uma coisa consensual, que tem vindo a merecer uma análise interessante dos parlamentares, etc. Há uma experiência. Isto é outra coisa. Nós estamos, por um lado, a codificar, a reunir legislação dispersa, estamos a manter aquilo que interessa e a revogar aquilo que não interessa e a substituir por outras coisas que interessem mais. E isto é uma opção política de fundo. E, portanto, nós não estamos a fazer... Não é uma opção política de fundo. Lá está. Isso é que é perigoso. O que nós pensamos que é perigoso, pensar que isto não é uma opção política de fundo, num aspecto com esta importância, num tema com esta importância e com esta influência para a vida das pessoas e para a economia local e regional. Nós consideramos que as matérias que estão em causa, inclusivamente a própria opção de manter aquilo que já vem de trás. Porque se nós considerarmos que é importante revogar uma determinada norma ou um determinado procedimento e substituí-lo por outro, que seja mais adequado, ou a opção, pelo contrário, de deixar aquela outra norma tal como está, porque até hoje provou ser adequada, essas opções resultam de uma análise, de uma experiência concreta. E essa análise e essa experiência concreta não é feita seguramente só por parte de quem escreveu estes artigos. Lá, algures, nem sei aonde, não me interessa. se nós tivéssemos feito aqui metade, nós, Estado, e estou a incluir desde logo o governo que propôs o diploma, e em segunda linha, segundo lugar, cronologicamente, a Assembleia da República, que é o legislador aqui neste caso concreto, porque isto vai ser uma lei. Se nós tivéssemos feito metade daquilo que fizemos com o Código da Estrada, que era uma coisa até menos controversa, nós íamos ter aqui o contributo e a reflexão de muita, muita gente que está no terreno e que pode dar um contributo e que pode fazer o teste e a prova da adequação das opções que aqui estão. E é nesse sentido que eu estou a falar. Dizermos assim, isso já vem da Dona Maria, isso já vem uma coisa muito antiga. É verdade que vem. Isto há coisas que vêm muito, muito antigas e que a gente... A gente até pode ir às geiras e a gente até pode ir às estradas dos romanos, como está aqui o padre Helder Amaral a dizer. Agora, nós não temos a mesma lei igual desde esse tempo e não está apenas codificada. Nós estamos a revogar decretos e leis das décadas todas, do século XX praticamente. Mas há opções que se mantêm desde essa legislação e há opções que acabam e são substituídas por outras. E não estamos a falar apenas de matéria técnica, como é óbvio. Não estamos a falar apenas de matéria técnica. E, portanto, a própria opção de sistematizar e atualizar implica opções políticas. Implica opções políticas. E, seguramente, do ponto de vista político, é diferente... em relação ao próprio sentido de voto. Não é dizer, não digo nada porque isto é complexo. Pelo contrário, foi dito pouco perante a complexidade disto. É diferente a gente acrescentar uma determinada norma que diz respeito ao canal técnico rodoviário e sobre as questões das telecomunicações, que isto nos anos 60 não era um problema que se colocasse, digo eu. Agora, coisa diferente é nós estabelecermos numa lei de 2015... normas e princípios que recuperam ou que mantêm a lógica quase napoleónica relativamente à gestão do administrador das estradas no tempo do Estado Novo. Isso é um debate que a gente tinha que assumir. Não está assumido, votamos contra. Faço-me entender? Muito obrigado.
Muito rapidamente, Sr. Presidente. Só para esclarecer o seguinte. Estes dois focos de conflito que o Partido Socialista sublinha dos diversos focos de conflito ou focos críticos que a Associação Nacional de Municípios identificou desta proposta de lei, não são à toa aqui trazidos no nosso argumentário para defender a abstenção. Em primeiro lugar, quanto mais centralizada tiver a autorização e os licenciamentos das intervenções que vão sendo feitas no canal das infraestruturas rodoviárias, significa que, por um lado, há um desvio de receita para a administração central e há aqui também a possibilidade, nós não criticamos, só estou a constatar, a possibilidade das Estradas de Portugal Refer encontrarem aqui mais uma fonte de receita, portanto, não está, diz? Não é. No nosso entender não é e basta ler também o parecer da Associação Nacional de Municípios para perceber isso. Mas, por outro lado, preocupa uma maior centralização das autorizações e dos licenciamentos das intervenções no canal da infraestrutura rodoviária. E os cidadãos, ou melhor, os deputados, que têm experiência autárquica, como há pouco o nosso deputado Helder Amaral invocou a sua experiência autárquica, sabem que estas matérias são de grande conveniência na defesa dos interesses da população e dos agentes económicos, que os municípios, as câmaras municipais, tenham aqui um papel interventivo, bastante interventivo, que condicionem e até que tenham um papel de autorização exclusiva em determinadas intervenções. Porque é muito diferente fazer depender estas intervenções da administração central ou das empresas do setor empresarial do Estado que tenham estas competências legais, do que fazer depender das câmaras municipais. Faz toda a diferença. Aliás, nós como autarcas sabemos que obras de alargamento de autoestradas, que deve ser a intervenção mais simples comparando com a construção das autoestradas, que afeta sempre as populações, se não forem os municípios, as câmaras municipais, a garantir a defesa dos interesses do território e das populações, ficamos todos dependentes de um rosto desconhecido da administração central ou até do setor empresarial do Estado. Portanto, quando falamos em transferências ao abrigo dos contratos interadministrativos para os municípios, também falamos não só porque reconhecemos que os municípios têm que ter um papel que não pode ficar desviado nesta proposta de lei, nem nas propostas de alteração que são aqui apresentadas, como também esta proposta de lei não garante que esses contratos interadministrativos, as tais transferências, sejam acompanhadas com o devido envelope financeiro. Porque é evidente que a grande parte dos troços das estradas nacionais são melhor geridos se estiverem nas mãos dos municípios. Pronto, eu acho que deste ponto de vista estamos todos de acordo. Agora, interessa aos municípios também receber essa transferência com um adequado envelope financeiro, porque o que é que adianta receber troços de estradas para gerir, sabendo que não tem capacidade financeira, ainda vai onerar mais o orçamento municipal, que também estão altamente desgastados, não é só do Estado, é também dos municípios, e depois como é que fica a conservação e manutenção desses troços de estradas. Portanto, a nossa abstenção tem muito a ver com estas questões, que no nosso entender não estão clarificadas, não estão garantidas, e que não resultam na defesa, claro, dos interesses dos territórios locais e das populações. Obrigado.
São portáteis. Ai, muito bom dia. Bom, eu tive um pouco a ouvir porque acho que é um debate importante e que valeria a pena ouvir todos os argumentos. Por norma, e o deputado Helder Amaral também já o disse, nós achamos que a consolidação de legislação é boa, ainda mais quando ela é tão antiga. E é um bom passo na forma como vemos o Estado e como tornamos o Estado mais eficiente. E um Estado mais forte também é um Estado mais eficiente e com melhor legislação. Há muitas dúvidas neste diploma que não nos permitem dar o nosso apoio e aí manteremos o voto que tivemos na primeira vez e na generalidade contra. Eles já foram todos aqui referidos. Os meios das autarquias para lidar com as novas atribuições, e isto também já foi referido pela Associação Nacional de Municípios, há ou não há transferência de meios. Há um fator que nós não sabemos como é que vai resultar, que é a fusão Refer Estradas de Portugal e o que é que sobra deste processo de fusão, porque nós não o conhecemos sequer de forma suficiente, pelo menos já tentámos discutir aqui algumas vezes, ele nunca foi suficientemente discutido. A sensação que temos é que há um conjunto de legislação que está a avançar um pouco à pressa no final do mandato e que não nos dá o conforto de sentir que foi discutida o suficiente, nem que foi feita faseadamente, entra tudo em vigor ao mesmo tempo. Preocupa-nos também o resultado e também já aqui foi referido. As autarquias são intermediários democráticos, não é? Porque estão sujeitas a pressões locais e democráticas que o Estado Central não está. Isto acontece, por exemplo, ao nível dos transportes e é a razão pela qual o Bloco de Esquerda acha que mais competências para as autarquias na decisão dos transportes é importante, porque elas estão muito mais sujeitas a uma pressão democrática. Retirar essa... A possibilidade de haver essa pressão democrática no que diz respeito a obras ou a gestão de estradas também é uma matéria que nos preocupa muitíssimo. Por todos estes motivos e porque não estamos confortáveis, acho que isto é tão simples quanto isto, a pessoa não vota uma coisa com a qual não está confortável, nem acha que foi longe o suficiente ou resolveu as dúvidas o suficiente. E sobretudo porque há todo um processo de reorganização das infraestruturas de transporte que é transversal, que vai da rodoviária à ferroviária, que está a ser feito muito rapidamente e muito longe do debate e do escrutínio, e isso é uma crítica que não vem de hoje, já fizemos no passado, vamos votar contra estas alterações e esta proposta, tal como fizemos da última vez.
Só mesmo a nota breve
final. Só mesmo a nota breve final, Sr. Presidente. Só para expressar uma opinião. Eu acho que o tempo é o nosso pior inimigo na gestão desta casa, da Assembleia e também do funcionamento das comissões, porque gostaria mesmo de expressar que acho que se tivéssemos efetivamente, como diria o deputado Bruno Dias, mais tempo para consolidar determinados aspectos, eu estou quase convicta de que mudaria muitas das opiniões que eu vi aqui expressas, porque acho que é de uma sensatez o que está neste diploma, é de uma importância vital para aquilo que é a defesa dos interesses do Estado. E quando nós falamos sistematicamente nesta casa que o Estado estava enfraquecido quando negociou uma série de coisas que negociou e que o Estado não estava fortalecido e que o Estado foi passado para trás em tantas das coisas que aconteceram no domínio rodoviário nos últimos anos neste país, eu acho que este diploma é da máxima importância e vem precisamente ao encontro de todas essas motivações de muita coisa que tem vindo a acontecer. Eu acho que isto são ferramentas vitais para a administração pública rodoviária nacional. E, portanto... Não, é exatamente o contrário. Eu acho que devia ter a vossa concordância e vocês é que não querem, mas pronto. Não é uma questão de se querer ou não, isto são votos políticos e é assim mesmo. Mas pronto, tenho... É o lamento só que queria deixar.
Bem, penso que todas as posições estão manifestadas pelos diferentes grupos parlamentares. Assim sendo, vamos passar à votação na especialidade. As posições de voto forem comuns a todos os pontos, penso que podemos votar uma só vez, se gostamos de estar a votar ponto a ponto. Então, se estão de acordo, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, as propostas foram votadas na especialidade, com os votos favoráveis do Partido Social Democrático e do Centro Democrático Social e com os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP e do Partido Comunista Português e com os votos, com a abstenção do Partido Socialista. A ver se eu deixo de dizer as siglas para ninguém ficar zangado, para não privilegiar uns em detrimento de outros. E assim sendo, vamos passar então ao ponto seguinte. Outros assuntos em que eu gostaria de informar que, por solicitação do Sr. Ministro da Economia, a audição regimental prevista para o dia 11 de março foi adiada para o dia 8 de abril. Já neste, sim, 8 de abril, já neste momento, confirmada. E não havendo mais, tem a palavra, dos outros assuntos, pede a palavra ao Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É exatamente sobre os agendamentos, até não nos opondo nós, naturalmente, até porque o Sr. Ministro Pires de Lima faz-lhe a justiça, que não compara com isso em relação ao Ministro Álvaro Santos Pereira, que adiava duas ou três vezes. Quando o Ministro Pires de Lima pede o adiamento, normalmente é mesmo só um adiamento. Não tendo nós nada contra esse adiamento, solicitava-lhe então que, com os serviços, pudesse proceder aos agendamentos das matérias pendentes, sendo que nós, Partido Socialista, conforme lhe transmiti por escrito, gostávamos que fosse dada prioridade à Comissão Especial de Acompanhamento do Processo de Reprivatização da TAP.
Sobre essa matéria, deixe-me dizer que já falei com os serviços e já foi dito a responder a essa solicitação feita do Partido Socialista de forma a agendarmos dentro das diferentes matérias essa matéria também como prioritária. Muito obrigado. A não ser continuarem com a participação chinesa, não tivemos mais nada. Não, esqueci-me, não se pode falar em chineses.
O senhor Presidente distribuiu pela Comissão o convite que recebeu para a gente ir lá.
Sim.
Agora em março.
Entretanto, esse convite tinha sido solicitado através dos canais menos corretos da parte da EDP. E, portanto, foi chamada a atenção à EDP para que, estando interessada, que fizesse essa solicitação pelos mesmos canais, não deixando nós, como é óbvio, de manifestar a nossa disponibilidade, mas que se procedesse essa correção e que o convite fosse feito pelos canais competentes que deviam ser feitos. Eu não estou a acompanhar assim nessa data, mas será se vier a ser feita a solicitação pelos canais competentes. Estamos a falar da Assembleia da República e, portanto, o tratamento é dia 16, em princípio. Mas, até chegar, como eu disse, pelos canais próprios, essa solicitação, se não, como é óbvio, isso cairá. Eu, em princípio, estou a reservar para mim. Está bem? Agora, mas é o que eu lhe digo, se não vier pelos canais próprios da EDP, Nós não estaremos presentes lá embaixo porque eu não aceito que a Assembleia da República não seja tratada da forma mais conveniente. Então, muito obrigado. Cerrada, Sr. Deputado. Mariana Mortágua, Mariana Mortágua.